Vamos então para o bloco informativo alargado com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Estamos a 3 horas da inauguração formal do renovado Mercado Municipal de Tomar. A população está convidada a participar. Jovem está desaparecida de Alcanena desde 7 de janeiro. É feito o apelo a quem sabe de algo para que contacte as autoridades. Utentes do Hospital de Tomar reclamaram por espera de horas na urgência. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Estão de notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu muito nublado ou encoberto, períodos de chuva mais frequente e intensa no litoral, possibilidade de queda de neve acima dos 1.500 metros, vento em geral fraco, soprando moderado no litoral e terras altas e ainda pequena descida da temperatura nas regiões norte e centro. Máximas de 7 graus para a Guarda, 10 para Castelo Branco, 12 para Coimbra e Tomar, 14 para o Porto, Santarém e Évora, 15 para Leiria e 16 para Lisboa e Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Sophie Freire, de 14 anos, está desaparecida de Alcanena desde o dia 7 de janeiro. Nesse sentido, está a circular um apelo feito precisamente pela irmã. Informação essa onde é referido que a jovem vive no seio de uma família problemática, de tal forma que a mãe e o enteado estão proibidos por tribunal de contactar com a menor de idade. Quem tiver conhecimento do paradeiro de Sophie Freire pode prestar todas as informações à Guarda Nacional Republicana de Alcanena pelo número de telefone 249-882-385, repito, 249-882-385.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
61 meses depois, Tomar prepara-se para contar novamente com o edifício do seu mercado em pleno funcionamento. Estávamos a 1 de julho de 2010, quando inspectores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica encerraram as portas do imóvel, apontando falta de canalizações para escoar as águas e ainda os resíduos de peixe ou carne. Na altura, era Corvelo de Sousa, o presidente da Câmara Municipal de Tomar. A inauguração da remodelada estrutura está assim marcada para as 16 horas desta quinta-feira e a população está convidada a marcar presença neste ato simbólico que contará com uma organização festiva promovida pelos próprios comerciantes. Bruno Graça, vereador responsável pelos mercados e feiras, em entrevista exclusiva à Hertz, quis deixar uma palavra de agradecimento aos trabalhadores da autarquia na Bantina.
Fica um trabalho que vai servir a população de uma maneira digna. Naturalmente que há ainda muitos aspectos, ou alguns aspectos que é preciso melhorar e que agora, digamos, o seu próprio funcionamento vai, portanto, aconselhar a fazer ajustamentos, e vamos fazê-los, com certeza. Mas, em qualquer caso, estou satisfeito da maneira como toda a gente tem vindo aqui a trabalhar, com particular destaque para os trabalhadores da Câmara Municipal, que, a quem deixo uma palavra de profundo agradecimento, porque a maneira como eles durante estes 2 anos e tal, quase 2 anos e meio, andaram aqui a trabalhar não foram as ideais. Houve sempre muitas dificuldades em recursos humanos. No entanto, eles foram, com o seu esforço, conseguiram ultrapassá-los e hoje penso que também eles devem sentir orgulho de terem trabalhado na recuperação do mercado municipal. E naturalmente também aos dirigentes da Câmara Municipal, aos meus colegas do Executivo, particularmente naturalmente à Sra. Presidente da Câmara, mas há, penso que de facto houve aqui um esforço grande, muito mais difícil do que às vezes, enfim, as notícias que saíam aqui e ali poderiam transparecer, por vezes até dava a impressão que não se abria porque estava à espera de uma data para se abrir, ou porque não se queria abrir, ou porque não, e não era isso, havia de facto, eram muitas dificuldades. Houve muitas dificuldades, mas, repito, contrariando às vezes aquilo que se diz, houve muito esforço, muita dedicação dos trabalhadores da Câmara Municipal para que a obra esteja concluída, e penso que está concluída de uma maneira séria, de uma maneira com muito rigor já, e continuam a dar ideias para que efetivamente os ajustamentos sejam feitos e que a curto prazo o mercado seja um mercado de referência em toda esta região.
Bruno Graça disse que ainda ficam muitas coisas por fazer e abordou a necessidade de promover a estrutura para que se possa afirmar de vez como uma referência e um polo dinamizador do comércio tradicional.
Fica muitas coisas ainda por fazer, portanto, nomeadamente a perspectiva de que é preciso fazer uma gestão de todo o mercado municipal diferente daquela que tem vindo a ser feita, quer no campo comercial, quer no campo da promoção, quer no campo da própria organização, digamos assim, de toda a gente que está envolvida. Já demos um passo, já elegemos uma comissão de vendedores do mercado municipal, está eleita. Isso é um primeiro passo, exatamente, também nesse aspecto, porque é um aspecto fundamental, o aspecto, digamos, da promoção. O mercado tem que ser uma âncora, uma referência, um território âncora, digamos, toda a zona histórica da cidade, tem que ser um dinamizador do comércio tradicional em Tomar e tem que ser um impulsionador da produção também do setor primário aqui também no nosso concelho e nesta região. Penso que estamos a dar passos nesse sentido, vamos fazê-lo passo a passo, com alguma firmeza também, não podendo às vezes satisfazer tudo aquilo que um e outro e outro e outro individualmente querem, mas penso que vamos nesse caminho e penso que o mercado rapidamente vai se tornar um polo importante em termos da dinamização do tecido económico do nosso concelho. Toda a população do concelho está convidada a vir espreitar o mercado, os vendedores organizaram uma mini festa, que eles é que sabem o que é, porque a festa é deles, e vão estar aqui presentes. Penso que alguns produtos já podem até ser comprados, portanto é uma inauguração meramente uma inauguração formal, porque não quisemos grandes aparatos, queremos é que as coisas comecem a funcionar. E depois na sexta-feira, às 7 da manhã, há de ser grande balbúrdia das sextas-feiras, um bocadinho, certamente mais, com mais algum bocadinho de balbúrdia, nesta primeira sexta-feira, porque é uma primeira vez, digamos, depois de quase 6 anos de estar encerrado.
Durante a última segunda-feira houve registro para transtornos no Hospital de Tomar, no que a entendimento nas urgências disse respeito. Alguns cidadãos contactaram a nossa redação e garantiram que foram obrigados a esperar várias horas para terem acesso à observação médica. E isto mesmo tendo pulseira amarela, o que na triagem de Manchester, em condições normais, equivale a um período de espera até 60 minutos. E nestes casos está em causa um grau de prioridade urgente. A ERTS tentou obter esclarecimentos junto do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que efetivamente confirmou a existência desses transtornos, justificando-os com o facto de um dos médicos de serviço, naquele dia, ter acompanhado a transferência de um doente em estado delicado para outra unidade. Ou seja, a equipa da urgência do Hospital Nossa Senhora da Graça ficou então desguarnecida, sendo que a mesma fonte do CHMT sublinhou que, apesar desses obstáculos, todos os pacientes foram atendidos. A novidade, a este propósito, é que no sentido de evitar situações do género que possam ocorrer, será feito um reforço dos quadros. Ficou assim esta garantia do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio Hertz, informação.
O Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal, está a receber nesta quinta-feira, numa iniciativa que se estende também por esta sexta, as terceiras jornadas do ACES Médio Tejo, cujo foco central será o risco cardiovascular. A ERTE esteve em reportagem no arranque da sessão e falou com Gomes Branco, coordenador da Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria, de Tomar, que fundamentou a realização destas jornadas.
O risco cardiovascular, que é tema destas jornadas, é uma das áreas em que a intervenção das autoridades, quer as autarquias, quer o Serviço de Saúde, quer o Fisco ao aumentar o imposto do tabaco, tem uma grande relevância em relação ao perfil de saúde e à mortalidade da população. O tema escolhido é genérico, naturalmente vai ser tratado em pequenas amostras do que é que deste grande tema, que tem muito a ver com os estilos de vida, com a forma como as pessoas gerem a sua saúde e até, podemos dizer, muito mais do que como os serviços de saúde funcionam. Porque, de facto, as condicionantes de saúde no risco cardiovascular são muito dependentes de cada um na sua vida, se fuma, se bebe, se controla quando tem doenças com risco cardiovascular elevado, como a diabetes e a hipertensão, se fazem o que é possível fazer para controlar essas doenças. Isso é muito das pessoas, da população, esse controle. Os serviços de saúde fazem, ou podem fazer, podem fazer com que seja fácil ou mais fácil, cada um por si, trabalhar em prol da sua menor probabilidade de infarto e de acidente vascular cerebral, que são as duas áreas mais dolorosas dentro desta área.
A Guarda Nacional Republicana está no terreno nesta quinta e também nesta sexta-feira com o intuito de realizar a operação Telefone Inteligente, Condução Inteligente. A fiscalização em causa irá assim incidir sobre o uso indevido do telemóvel durante a condução numa operação que pretende prevenir a sinistralidade rodoviária associada a este tipo de infração. A utilização incorreta e o manuseamento de telemóveis, tablets ou dispositivos similares durante a condução acarreta riscos associados, designadamente distração visual, limitação motora e condicionamento cognitivo. Refira-se que só em 2015 a Guarda Nacional Republicana registou 1.454 infrações do género apenas no distrito de Santarém.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
António Filipe, deputado do Partido Comunista Português, eleito pelo distrito de Santarém, questionou o governo sobre a estação ferroviária do entroncamento, em particular sobre as acessibilidades interiores que colocam em causa a segurança dos utilizadores. O texto em causa, enviado para a redação da Hertz, alerta para uma eventual avaria dos elevadores daquela estrutura, o que iria fazer com que a passagem na estação se tornasse impossível para cidadãos com dificuldades de locomoção e muito penoso para os demais, sobretudo em dias em que haja más condições climatéricas, sublinha António Filipe. Neste sentido, o deputado do PCP questionou o Ministério do Planeamento e Infraestruturas sobre se estão previstas algumas medidas no sentido de equacionar a necessária remodelação da estação ferroviária do entroncamento. A bola está, assim, do lado do governo.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Está publicado em Diário da República o novo Regulamento Interno dos Serviços da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. O novo regulamento que entrou em vigor vai ter implicações diretas na atividade da comunidade que vão para além dos procedimentos internos, mas que terão consequência direta na relação com os 13 municípios que integram a comunidade intermunicipal, nomeadamente no desenvolvimento de equipas multidisciplinares que visam apoiar as autarquias na sua ação. Este processo, que foi concluído em parte em setembro do último ano e que está a ser implementado em todos os municípios, como disse na Hertz Maria do Céu Albuquerque, a presidente da SINT, está a ser alvo de uma nova candidatura a fundos comunitários para criar outras componentes nesta plataforma.
Concluímos em final de setembro um projeto que conseguimos aprovar em overbooking, já fora da contratualização, para poder instalar o mesmo sistema de gestão, a mesma plataforma em todos os municípios, para uma aplicação para gerir a parte financeira, recursos humanos, cujo trabalho ainda não terminou, vai ter continuidade, aliás já está a ser agora numa candidatura que temos aprovada e que vai ser desenvolvida ainda em 2016, que prevê, por exemplo, que os serviços possam ser disponibilizados ao cidadão em cada um dos concelhos, online, o conceito do cliente municipal, mas também já para o cliente regional. E, portanto, isto é determinante para podermos ser mais eficientes na gestão dos recursos. É claro que a comunidade teve aqui um papel determinante, que foi lançar o procedimento, que foi avançar com a aquisição. A região toda ganha porque o processo é igual em todas as câmaras e na própria comunidade intermunicipal e, portanto, há um ganho de escala nesta matéria. Estamos a avançar para a instalação de uma plataforma nas câmaras, por exemplo, para fazermos a gestão escolar, do parque escolar, da relação com os alunos, com os encarregados de educação, naquilo que diz respeito às competências das autarquias, por exemplo, para a venda de senhas de almoço, para os auxílios económicos, e também foi a própria comunidade que fez este trabalho. A nossa perspectiva é de cada vez mais termos uma integração de serviços de maneira a podermos poupar recursos públicos.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Reabre hoje, com uma cerimónia oficial, o Mercado Municipal de Tomar, que esteve encerrado durante cerca de 5 anos. Trata-se de um processo conturbado, todo ele envolto em controvérsias que já muita tinta e conversa fez correr. Um processo que claramente causou prejuízo a Tomar, ao Conselho e não só. Os culpados de tudo isto são diversos ao longo do tempo e com certeza que se sentam ou sentaram nas cadeiras dos espaços do Conselho. As culpas que se apresentam também são várias, mas mais do que vir aqui apontar o dedo a A ou B, parece-nos que importa tirar do caso algumas lições e apresentar aqui algumas reflexões. O espaço público, seja o mercado municipal ou outro qualquer, necessita de uma gestão própria, a curto, médio e longo prazo. O espaço serve uma determinada função, tem uma determinada missão, mas o tempo evolui. Há degradações que se introduzem, há condições técnicas que se alteram, surgem novas necessidades, aparecem soluções alternativas ou concorrentes, o público também evolui e pode mudar. Enfim, na gestão de um espaço público há que estar atento e não se deixarem de tomar decisões operacionais, táticas e estratégicas que, de um modo integrado, permitam a continuidade de um bom serviço público. Com certeza que se isto tivesse sido feito, o mercado não tinha encerrado. Quando se faz uma obra, quando se empreende algo, principalmente quando a sua dimensão é grande, exige que haja planeamento. Com certeza que se vamos construir um muro, será dispensável um grande projeto. A experiência dos operacionais envolvidos resolverá bem o assunto. Contudo, se a obra é maior, é razoável que se faça um projeto, que se avaliem as condições iniciais, o que é imprescindível e o que se pretende fazer, que se calculem os meios e recursos necessários, etc., como em qualquer planeamento. Se não planeamos, facilmente a confusão se instala. Faz-se isto, depois desmancha-se, faltam materiais, depois já fica muito caro corrigir isto e já não se faz. E o tempo passa, os prazos não se cumprem, gasta-se dinheiro a mais. Mais coisa, menos coisa, foi isto que aconteceu nas obras do mercado municipal. O espaço do mercado municipal quer-se ao serviço dos cidadãos, da economia local, de quem vende e de quem compra. Mas ele não é somente um espaço de compra e venda, é um espaço onde há pessoas que se encontram e se cruzam, que convivem, que trocam impressões e que, portanto, pode ser dinamizado para além da mera função de compra e venda. Ele é um espaço de referência e de identidade para as várias gerações hoje vivas, que, como tal, deve ser potenciado. Ele é também um fator de dinamização da cidade, do seu comércio, dos serviços e, como tal, não deve ser esquecido. O mercado é ainda, e pode ser muito mais, um espaço de turismo. Quem visita uma cidade, tipicamente, gosta de passar no seu mercado tradicional, gosta de observar e de comprar produtos. há aqui também um potencial por explorar. Formulo votos para que o que aconteceu com o mercado municipal de Tomar não volte a acontecer e que nele se façam boas compras e boas vendas.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. As notícias vão voltar à Hertz quando forem 15 horas.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.